Bom dia aos queridos amigos que hoje acompanharão, a partir de agora, às 9h30, a aula especial do curso Além das Bases Categoriais. Hoje nós estudaremos uma obra rara, muito bonita, Minha Arquitetura, de Oscar Niemeyer, publicação da editora Revan. Uma obra recente, uma obra muito bonita, com muitos desenhos do arquiteto, com muitas fotografias. As últimas 20 páginas, nós temos inúmeras fotografias de trabalhos que ele fez pelo mundo todo. E é com Oscar Niemeyer e com as palavras que ele mesmo colocou nesta obra que nós faremos uma ilustração sobre um ponto específico. Este ponto diz respeito a pessoas que, numa determinada época, uma época na qual elas vivem, é o que nós chamamos de uma base categorial, a época, os costumes, a tradição, a sociedade, o lugar existencial no qual esta pessoa está inserida. Essa é a base categorial dela. E algumas pessoas, por razões de desenvolvimento, por razões de aprofundamento de questões pessoais, às vezes até pela própria conversação com essa base categorial, algumas vão um pouco além dos princípios, dos fundamentos de uma época. Bem, como mensurar, não é? Como mensurar onde está a pessoa existencialmente conforme esta base categorial? Qual é a régua que utilizaremos? Qual é a balança que utilizaremos? Em princípio, não há uma regra específica e rigorosa quanto a isso, uma vez que são muitos os vetores que participam desses elementos. Um exemplo clássico que a gente utiliza, não é, em várias aulas. Vamos supor que você tem um filho de 12, 13 anos e ele reprova no colégio. O professor chama você e diz que o garoto precisará repetir aquele ano todo. Bom, pelos nossos padrões de época, usualmente é de se pensar que houve algum problema, que o garoto não conseguiu se desenvolver, que talvez ele tenha tido alguma questão pessoal, talvez não tenha se adaptado ao modo de ensino, algo dessa natureza. Mas muito raramente, segundo os nossos padrões de época, um pai ou uma mãe diria: não, meu filho se desenvolveu muito e até por isso ele reprovou. Isso é o menos usual, conforme os nossos padrões de época. Quando você então aproxima para ver o que houve, às vezes a escola onde seu filho estudava, ela exigia que ele decorasse as coisas, ela queria que ele cumprisse certos programas que não privilegiam a sensibilidade, a reflexão, e como é um garoto que é muito sensível, estuda muito e já ultrapassou em muito o que a escola estava oferecendo, a maneira como isso ocorreu desse encontro foi com a reprovação dele. Ou seja, vejam a dificuldade que temos de dizer com precisão, não é exata, é isso aqui que aconteceu. Então, o que fazemos? Nós estudamos a historicidade da pessoa, estudamos a estrutura de pensamento desta pessoa no contexto onde ela vive, para então podermos dizer o que se passou. E, com base nisso, é que, muito provavelmente, o Oscar Niemeyer ultrapassou em muito a época na qual ele viveu. À medida que eu for agora trabalhar com vocês o texto, claro, nós não temos como em uma hora ver um texto de 100 páginas. Então eu selecionei vários trechos aqui para que possamos trabalhar. Inicialmente, lembrem que lá nos cadernos de filosofia clínica vocês encontram que quando um pesquisador ele mensura algo, ele já mostra os equipamentos que ele utiliza nesta mensuração. Então, por vezes, eu apresento um autor para trabalharmos um dos nossos cursos, e aí um aluno já se precipita e diz: "Ei, professor, esse é da extrema direita." Outro diz: "Ei, professor, esse é um marxista radical." "Ei, professor, esse não..." Essa maneira mostra os instrumentos que o pesquisador já vai utilizar. Muitas vezes esses instrumentos inviabilizam a leitura do outro. Por isso, em filosofia clínica, uma das lições fundamentais que o filósofo aprende, desde dos estudos teóricos até a sua clínica didática, e depois quando ele começa a acompanhar pessoas, é a verificação e, na medida do possível, tanto quanto possível for, cuidar seus próprios prejuízos, suas preconcepções, não é? De modo a não interferir ou interferir o menos possível nessa interseção com o outro, já que é o outro que interessa muito mais do que a minha pessoa ou as minhas coisas. Ao menos em clínica, é assim que esses elementos usualmente se passam. Temos exceções, mas para os nossos trabalhos de hoje elas não vêm ao caso. Muito bem. Por favor, anotem considerações, reflexões que vocês gostariam de colocar. Teremos alguns momentos para essas colocações, está bem? O Oscar Niemeyer, quando falamos dele aqui no Brasil, aqueles que moram, por exemplo, em Minas Gerais e passam pela linda Igreja da Pampulha, não é? Com aqueles desenhos, com aqueles arcos mostrando ondas, ou então quem mora em Brasília, e mesmo que não more, vê na televisão muitas imagens do Congresso Nacional, aqueles prédios próximos, duas redomas, uma acolhendo o céu, outra apontada para a terra. Há muitas imagens do Oscar Niemeyer nos nossos dias, e agora que eu comecei a citar, puxa, tem tantos, não é? A Catedral de Brasília. A Catedral de Brasília é da década de 50. Ela é belíssima, belíssima. Uma das construções muito bonitas. Você entra caminhando pela catedral e é escuro. E quando você passa aquele corredor, tudo se ilumina, como se a pessoa estivesse entrando no céu. Cada detalhe desse não foi feito de modo fortuito, foi estudado, foi sentido, foi pensado. O Museu de Arte Moderna, né, de Brasília, puxa vida, há muitas obras por toda... O Palácio do Planalto, olha, o Palácio do Planalto, né, da Alvorada, o Supremo Tribunal, há muitas obras do Oscar Niemeyer, e nesta obra que eu tenho em mãos, ele ainda cita outras, muitas outras que ele fez pelo mundo, as viagens que ele fez quando ele saiu do Brasil, não é? Quando os militares tomaram o poder, ele não achou que esse era o caminho, e aí ele vai morar na França. Então ele é um período em que ele faz muitas obras, faz na África, faz em muitos lugares, e ele conta nesse livro como foram essas obras. O museu que ele fez aqui na Venezuela, o Museu de Arte Moderna de Caracas, né, é do Oscar Niemeyer, o centro que existe lá na Espanha, e muito... Até a mesquita que ele fez na Argélia, belíssima, a universidade. Muito bem, vamos agora nos aproximar deste homem, desta pessoa, deste ser humano, e vamos observar um ponto específico. De que modo o Oscar Niemeyer ultrapassa os preceitos, o modo usual de ser de sua época? E lembrem, o que o tema de hoje diz respeito a fazer isso com respeito à sua época, Fazer isso com consideração ao que está em andamento, às tradições, à cultura e outros movimentos. Ultrapassar uma base categorial é feito de muitas formas, há formas amistosas, há formas de contraste, há formas por ruptura, há inúmeras maneiras. Em geral, quando a pessoa faz um movimento da nossa base categorial, considerando 2020, consideramos a nossa sociedade, as inúmeras diferenciações de cada sociedade, em geral, quando considerando o nosso contexto social, cultural, de desenvolvimento, elementos de desenvolvimento para melhorias são feitos, em geral, por fatores amistosos, por fatores respeitosos e por fatores em diálogo. Isso é o mais usual. Por uma época como a nossa, considerando o que a humanidade caminhou até aqui. Mas isso está muito longe de ser um chavão ou uma fórmula matemática. Vocês sabem que a complexidade dessas questões alcançam elementos muito distantes para podermos mapear isso assim de uma forma rápida e mais evidente. Bem, em filosofia clínica, nós colocamos a pessoa no seu contexto, o ser humano. E o Oscar Niemeyer, ele é um homem do século passado, muito bem datado, inclusive, ok? Ele nasce no início do século passado, nos anos 1900, no Rio de Janeiro. Ele tem uma educação formal para aquela época. Ele vai estudar na escola Nacional das Belas Artes. Eu tinha anotado esses dados, mas eu deixei o papelzinho lá no outro. Mas eu lembro assim aproximadamente como os dados. Ele vai estudar lá na Escola Nacional de Belas Artes, não é? Isso naquele período de extrema turbulência, quando a bolsa quebra, quando o mundo mergulha numa convulsão a partir de 1929. Ele, na vida dele, pelo modo existencial como ele, o Oscar Niemeyer, era uma pessoa amorosa, os amigos o descreviam como uma pessoa generosa. Né? O próprio Corbusier disse a ele uma vez isso. Não é? Disse, você é uma pessoa muito generosa. E ele era. Além de ser muito amoroso, era uma pessoa muito voltada para o outro. Muito atenta à sensibilidade do outro. E teve muitas questões que vocês vão ver agora no livro por conta disso. Ele conhece, por conta desse temperamento amistoso, amoroso dele, personalidades de grande envergadura da época dele que se tornaram amigos fraternos dele, como, por exemplo, o Lúcio Costa. Não é? O Lúcio Costa, com aquele projeto espetacular de Brasília, e teve uma participação decisiva do Niemeyer nessa escolha, ele que enfatizou, porque o Lúcio Costa vence aquele concurso que houve, e aí havia muitas discussões, e o Niemeyer disse, não, nós precisamos fazer sim o trabalho do Lúcio, e ele acompanha. Lúcio Costa tinha um modo muito parecido do Niemeyer, era um homem muito ocupado com as questões dos outros, para os outros. Ele se preocupou com toda aquela cidade satélites ali de Brasília. Ele tinha muita preocupação. Ele pensava, como vão viver essas pessoas? Muitas vêm do Nordeste. Precisamos cuidar, dar condições para que elas vivam bem. Enfim, o capítulo do encontro dele com JK é qualquer coisa maravilhosa. Sabe, o Niemeyer conta que o Juscelino Kubitschek era um homem que contagiava as pessoas, né? Que às vezes ligava para ele e dizia, olha, vou passar aí, nós vamos passear de lancha pela Pampulha para a gente observar, e se encantava. O Juscelino olhava para as estrelas, olhava para as montanhas e sonhava, e trazia o Oscar Niemeyer para o sonho dele, e ele conta que quando o Juscelino Kubitschek falou do projeto de Brasília para ele, e ele sobrevoou Brasília na época, onde hoje é Brasília. Oscar Niemeyer disse que era a coisa mais desanimadora do mundo, porque não tinha nada lá, nada. Ele olhava para aquele chão, o deserto, e dizia assim, mas eu não vejo aí embaixo uma cidade. Mas ele falava que o Juscelino era tão empolgado com essas coisas que ele acabou acreditando e acabou visualizando uma cidade linda ali embaixo, como é a cidade de Brasília. Oscar Niemeyer viveu praticamente 100 anos. Ele veio a falecer agora, há menos de 10 anos, e esteve casado quase toda a vida com uma... Aliás, isso é um dos elementos da vida dele. Ele, como marxista, como homem de esquerda, né, do Partido Comunista, casou com uma mulher que era extremamente católica. Ele conta no livro, tão católica como se pode ser, ele descreve assim a esposa dele. E, no entanto, essas diferenças de ideologia e de opiniões não impediram de amá-la, não impediram de ter uma vida bonita que tiveram. E quando ela vem a falecer, eles tiveram uma filha que trabalhou com ele, também essa menina, e ele acaba, algum tempo depois do falecimento da esposa, casando com a secretária dele, com quem viveu até o final da vida. Esses dados referenciais que eu passei não constituem uma biografia, constituem um pequeno horizonte onde vamos inserir o que vem agora, está bem? Vamos então agora diretamente à obra de Oscar Niemeyer. O livro dele tem muitos desenhos. Desenhos que, vistos assim numa primeira passada, parecem desenhos de criança, mas são garatujas, são formas como ele se aproximava. Considerem Oscar Niemeyer depois da década de 30, quando o mundo volta a respirar momentaneamente, antes da Segunda Guerra Mundial. O Brasil, vocês sabem, tudo que a nossa história, o que havíamos passado nesse país, ele era um homem atento às influências, atento às questões humanas. E aberto a esses horizontes, ele admirava profundamente um daqueles que era provavelmente o maior arquiteto e uma das figuras mais importantes nas artes e na engenharia no mundo inteiro, que era amigo dele, o Corbusier. Esteve no Brasil e, por conta desse temperamento amistoso, dessa vontade de aprender, desta vontade de trocar ideias, vejam os elementos, ok? Para ele, no contexto dele. Com isso, ele começa a compreender muitas outras formas para além da forma dele de ser. Isso nem sempre era fácil, nem sempre era tranquilo. Ele mesmo conta na obra. Então vamos agora ao que ele escreve. Oscar Niemeyer nos diz, eu vou começar dizendo que meu nome deveria ser Oscar Ribeiro de Almeida de Niemeyer Soares. Ribeiro e Soares, nomes portugueses, Almeida, árabe, e Niemeyer, alemão. Sou, portanto, com satisfação, um mestiço. Como mestiços, são a maioria dos meus irmãos brasileiros. Isso não são apenas palavras, isso é a própria essência dele. E a maneira como ele começa o texto dessa forma fraterna, linda e amorosa, de alteridade, mostra muito do que veremos a seguir. Isso se esparrama pela arquitetura dele. A arquitetura de Niemeyer é, lembram quando nós falamos de mudanças de patamares, elementos de autogenia, etc.? Por exemplo, algumas pessoas imaginam que se elas tiverem bons pensamentos, se tiverem boas emoções, isso acontecerá, elas ultrapassarão as questões de uma época. Isso até pode ser assim, mas usualmente isso é uma falácia. É importante você verificar na estrutura de pensamentos da pessoa quais tópicos para esta pessoa, possuem relevância, possuem peso subjetivo suficiente para, uma vez potencializados, afetarem outros tópicos, influenciarem outros tópicos desta pessoa, de modo que ela consiga uma melhoria existencial mais organizada e sistêmica, e não apenas pontual. Um exemplo disso é que certas pessoas, quando elas amam, por exemplo, elas pioram existencialmente. Elas não melhoram. Pessoas que, quando elas amam, elas se tornam ciumentas, possessivas, violentas. Elas decrescem, elas regridem existencialmente. Mas outras, no entanto, quando amam, elas ultrapassam suas próprias premissas existenciais. Se tornam fraternas, começam a fazer alteridades, ir além dos próprios discursos. Então, vocês já viram, não há uma fórmula, não há um elemento aqui. No caso do Niemeyer, pela maneira como vocês acabaram de ver, como ele abre, segundo os próprios parâmetros de época, isso corresponde muito aproximadamente, assim, ao ultrapassar de elementos existenciais. Ou seja, estamos tratando de desenvolvimento. Ele conta que ele vem de uma família que era muito rica, o avô dele, mas que o avô dele, vamos ler as próprias palavras dele, como tudo mudou com o falecimento do meu avô, a vida se fez mais difícil, a tipografia do meu pai não suportando os novos compromissos que surgiam, pouco a pouco a necessidade de simplificá-la, e o pai ficou em Copacabana e eu com a minha mulher, filha e nossa prima Milota numa casa na Avenida do Leblon. Nesta época eu já cursava a Escola de Belas Artes, mas não trabalhava. Ele diz que eles passaram então grandes dificuldades. No terceiro ano da escola, os estudantes procuravam fazer estágios nas firmas construtoras, onde tomavam contato com os problemas da profissão, o que lhes garantia inclusive um salário razoável. Eu não quis segui-los, preferindo, apesar da situação financeira difícil em que vivíamos, frequentar graciosamente o ateliê de Lúcio Costa e Carlos Leão, onde me diziam encontraria o caminho da boa arquitetura. Esta decisão mostra que já naquela época as questões do dinheiro nunca me interessaram. Desejava apenas ser um bom arquiteto. Como estudante, em pouca coisa eu podia colaborar, mas eu desenhava bem. E com isso, pouco a pouco, eu me senti mais útil diante daqueles bons amigos. Naquele tempo, as grandes obras eram destinadas às firmas construtoras. Aos arquitetos, cabiam apenas trabalhos menores. Faziam residências, clubes, coisas assim. Daí, o interesse com que Lúcio Costa aceitou o convite do ministro da Educação, Gustavo Capanema, para projetar a sede do seu ministério. Bem, observem, a partir da formação cultural que ele teve em casa, uma casa com, ele conta, os avós, os pais afetuosos, que permitiam a ele boas leituras, que deixavam que o menino se expressasse, numa época em que as coisas não eram exatamente assim para todos, não é? E, aliás, para uma minoria. A partir daí, esse menino se desenvolve, não é? O avô, os pais passam, o avô morre, ele passa muita dificuldade, mas ele já tinha o caminho existencial dele. Entre receber lá dividendos importantes ou abrir sua alma para aquilo que de fato ele queria, arquitetura, ele opta por esse caminho. E o Lúcio Costa, que já era uma pessoa importante, gosta muito dele. Se tornam amigos, chama sempre o garoto, gosta da maneira amistosa. O próprio Lúcio Costa era muito assim também, uma pessoa amorosa e aberta a essas questões. Eles se identificam e ele abre espaço para esse menino. Quando aqui o Capanema quer que eles façam esse trabalho, o Lúcio Costa diz, olha, esse garoto aqui vai trabalhar comigo, você vai comigo, a gente vai fazer esse trabalho. O que para o menino, vocês imaginem, não é? era uma responsabilidade imensa. E ele desenhava esses projetos. Aliás, o método de trabalho do Oscar Niemeyer, que ele descreve aqui, é algo que eu acho que vocês ainda não viram na arquitetura e talvez em muitos outros lugares também não viram. Inédito. Só essa parte em que ele vai nos contar isso vale o livro. É lindíssimo, viu? Como ele conta aqui a maneira como ele faz. Bom, páginas para frente, sempre com esses desenhos. Eu confesso para vocês, eu sentei lá no jardim, fiquei olhando esses desenhos, peguei um lápis, até em alguns deles eu fui um pouquinho para frente, eu acho que o Oscar, onde ele estiver agora, vai me perdoar. Eu fiz isso tentando compreender melhor como é muito bonito, convida a gente a desenhar, sabe? Parece desenhos de criança com as bolinhas, uns arquinhos, muito interessante. Bem, ele conta que teve problemas com Capanema. Capanema era um homem com opiniões muito firmes e o Oscar Niemeyer era uma pessoa que gostava muito de conversar. Não de impor nada a ninguém, mas também não era feito que alguém lhe impusesse as coisas. Ele preferia dialogar, vamos conversar, vamos trocar ideias. E muitas vezes ele cedeu. Olha, às vezes com dor ele cedia. Como vocês vão ver um episódio aqui com Corbusier, em que ele recua, ele diz, poxa, eu queria tanto fazer dessa forma, mas acaba fazendo de uma outra forma, por conta do amigo que insistia. Então ele conta que teve problemas lá com Capanema e ele diz que não foi a primeira vez que Lúcio Costa me apoiou. Em 1937, ele era vencedor do concurso de projetos para o pavilhão de Nova York, gostando do estudo que eu apresentei, e fez questão de me levar aos Estados Unidos para juntos elaborarmos um projeto definitivo. Às vezes, um incidente qualquer tem maior influência em nossas vidas. E foi um deles que me aproximou de Capanema e que nos fez amigos para sempre. De fato, muito depois de ter deixado o ministério, Capanema ligava para ele, Oscar, vem aqui em casa, vamos bater papo, vamos conversar, vamos tomar um café. Ficaram amigos para sempre. Ele conta que a primeira aproximação foi bem dura. Ele tinha terminado o desenho, do ministério, Capanema entrou lá na sala e disse, que prédio é esse aqui? E ele disse, eu não podia mentir para ele, então eu disse, esse prédio aqui que eu desenhei é um hospital. Irritado, ele bateu com a mão na mesa. Aqui eu não quero linguiciforme, aqueles prédios em forma de Y, sabe? Assim ele denominou o modo linear que Le Corbusier projetou para a sede do ministério. Então discutimos. Eu disse a ele tudo o que eu acho que eu deveria dizer e ali mesmo pedi demissão. Capanema recusou e convocou-me para ir ao seu gabinete. Bem, o que aconteceu é que ele foi até o gabinete do Capanema, sentaram, conversaram muito, Capanema questionou várias coisas e vocês, por favor, contextualizem. Não é como nos nossos dias. Eram dias nos quais um jovem arquiteto que era empregado de um escritório importante, não é que do Lúcio Costa, e estava diante de um ministro que não gostou do projeto dele e o chamou para questionar duramente, podia recusar o projeto, demitir o escritório e chamar outro. Era a coisa mais básica que se fazia com tranquilidade. Então o menino estava num dilema muito grande. O que fazia valer aqui seus valores, seus princípios, aquilo que ele acreditava, aquilo que ele amava, que era a arquitetura? Aliás, ele mesmo disse, depois de um tempo, que ele achava que talvez ele fosse mais escultor do que arquiteto, mais artista do que propriamente um cientista. Então ele diz que eles discutiram muito e que ali, naquele momento, eles ficaram amigos. Que o Capanema reconheceu os méritos do garoto, coragem dele, a sinceridade dele. E ele diz assim: naquele dia eu aprendi uma lição. Às vezes é preciso dizer não. E mesmo quando isso nos traz prejuízos no momento, pode nos trazer benefícios depois no futuro. Se não fosse aquele não que eu disse, Capanema não teria se aproximado de mim, nem eu teria projetado Pampulha e depois Brasília. Capanema já não era para mim somente o ministro compreensivo que sempre nos distinguiu, era um amigo fraternal, que mesmo depois de deixar o ministério, então senador da República, reclamava minha presença, satisfeito de me ver, e juntos conversávamos sobre aqueles velhos tempos. Observem, por favor, como esses elementos de vizinhança se agrupam e se conversam e se ajudam e se desenvolvem mutuamente. Não há um princípio isolado, ilha. É muito raro na nossa época, no nosso padrão existencial, que algo assim ocorra. Então, quando um elemento encontra outro elemento de conversação, que encontra outro, formando elementos sistêmicos, elementos de agregação, composições, que por sua vez formam derivações, aumentando e desenvolvendo a base categorial, aí nós temos o padrão de sustentação que vai caracterizar onde a pessoa estará, o que será o habitat existencial dela. A partir daí, qualquer elemento intruso, ele é que se torna improvável, ele é que se torna difícil de sustentação. Vou dar um exemplo bem básico para vocês sobre isso, fora aqui do texto, apenas como uma ilustração. Vamos supor que alguém venha até a sua casa oferecer drogas para o seu filho. Ora, não é difícil para você dizer não, não recebo essa pessoa e você não vai sair com ela e eu não quero saber dessa história aqui da minha casa. Você é meu filho, eu protejo você. Se você não tem compreensão suficiente para entender o erro que é a utilização de drogas, espero que mais tarde você entenda. Agora não tem isso não, meu filho. Eu não quero isso. Você tomou uma atitude dura, decisiva, não é radical. Você foi coercitivo diante de uma situação emergencial. Foi difícil para você fazer isso? Eu acho que não. Eu acho que com base no amor que você tem para o seu filho, com base na intercessão familiar, seus valores, seus princípios e uma série de outras questões de composição, esse elemento intruso que chega desta forma, que destoa de todo o resto, ele tem uma muito improvável chance de permanecer nessa base categorial, nesses elementos que você construiu. Já fosse de outra sorte, outro lugar, outros princípios, outras coisas, talvez houvesse dubiedade, talvez existisse até um fator que fosse predisponente à chegada de coisas como estas e outras mais grotescas até. Entendem? É assim que, por isso os cuidados, quando se fala em sustentação, que uma pessoa está numa base categorial graças à sustentação, sustentação tem a ver com isso, com padrão de vizinhança, com elementos que predisponentes. Lembrem, ainda assim, acontecem acidentes, acontecem fraturas existenciais e outras disposições, conforme a base categorial na qual a pessoa está inserida. Pode acontecer, sim. Daí as prudências, os cuidados, esses elementos. Antes de prosseguir, eu vou parar o gravador para que os senhores possam colocar considerações, reflexões sobre isso que vimos até aqui, está bem? Vamos prosseguir o nosso trabalho. Já liguei o gravador de novo. Estava falando agora para essa colega que comentou que o Oscar Niemeyer fala de prego, cimento, tijolo, o concreto, que é a matéria-prima com a qual ele faz tudo isso. E, no entanto, eu pelo menos leio esse trabalho e vejo jardins, vejo flores. Parece que eu estou lendo o Burle Marx com seus paisagismos e não um arquiteto do concreto. Mas é que a maneira muito humana, como ele coloca tudo isso, faz provavelmente o leitor habitar de outra forma a esses universos. Muito bem, então adiante ele nos conta que aos poucos ele começou a adotar cada vez maior liberdade nas suas construções, nos seus projetos. Ele fala inclusive que em Pampulha ele teve uma grande liberdade que os amigos lhe concederam para desenhar. Ele diz, foi uma liberdade com que atuei nos projetos de Pampulha, apesar de serem as primeiras obras de importância que chegavam às minhas mãos. Considerem, por favor, um garoto desenhando essas coisas, um projeto importantíssimo que mudaria para sempre as feições da capital, da linda capital mineira, nas mãos desse menino, e os amigos, Lúcio Costa, Corbusier, dizendo, pode construir, faça. Confiaram nele, mas confiaram que ele ia fazer um trabalho clássico, que era o que se fazia, linhas retas. Ele admirava demais o Corbusier, Le Corbusier. Quem lembra, numa semana de estudos, na última, nós trabalhamos esse arquiteto, não é? Espetacular. Ele tinha um grande amor aqui por Buenos Aires. Nós vimos uma obra que ele escreveu quando estava em Buenos Aires, com os desenhos dele. Le Corbusier lembrava os projetos que publicou, os textos que tão bem definiam as suas ideias sobre arquitetura e urbanismo, escreve Niemeyer. Mas já me inclinava nesta ocasião para uma arquitetura mais livre, mais leve, tão desenvolta que se aproximasse melhor das nossas velhas igrejas coloniais, fugindo das estruturas mais robustas que ele, Corbusier, adotava. Ele diz, e aqui ele fala de poemas que falavam dessas coisas, não é? Ele, a partir de Corbusier, quem ele considerava o mestre dos mestres em arquitetura, ele desenvolve um estilo ainda mais leve, mais livre. Sabe, ele gostava das ondas, o Niemeyer, ele gostava das curvas. Ele olhava um prédio como quem olha uma montanha, como quem olha um lago, como quem considera a vida que existe em um rio que se desloca. Então, ele emprestava a arquitetura, aos prédios, esse olhar, essa vivacidade. Ele diz, um dia, Le Corbusier comentou que eu tinha as montanhas do rio dentro dos meus olhos. Achei graça. Vamos ver de novo. Um dia, Le Corbusier comentou que eu tinha as montanhas do Rio de Janeiro dentro dos meus olhos. E eu achei graça. Eu preferia pensar, como André Moreau, que dizia, guardo dentro de mim, no meu museu particular, tudo o que vi e amei na vida. E foi assim, descontraído, ao elaborar os projetos de Pampulha, que entrei neste mundo fascinante de curvas e formas diferentes que o concreto armado oferece. Vou parar um pouquinho o gravador. Vamos prosseguir o trabalho, então. E aí ele estava falando dessa maneira como o Corbusier fala com ele, não é? Como se refere a ele. Então ele diz, Pampulha foi o início de Brasília, foi o mesmo entusiasmo, foi a mesma correria, a mesma preocupação em terminá-la no prazo estabelecido. Com que alegria JK nos levava de lancha, altas horas da noite, para vermos os edifícios se refletindo nas águas da represa. Essa imagem é de uma beleza, não é? Considerem vocês o JK ligando para o Oscar Niemeyer no meio da noite, dizendo o que você está fazendo. Dormindo, ué? Ele disse, não, vou mandar um carro te buscar aí, você vai passear de lancha comigo pelo lago para ver os prédios que haviam sido construídos ali ao redor, refletidos pela lua nas águas e pelas luzes das sacadas. Era um modo como ele Ele conta que Juscelino Kubitschek era assim, era um homem que sonhava, que dizia, nós vamos fazer tal coisa, e só ele via essas coisas, não é? Os outros, o Oscar Niemeyer, diz que levava um tempo para eles conseguirem entender do que ele estava falando nessas ideias que ele tinha. Com a obra da Pampulha, o vocabulário plástico da minha arquitetura, num jogo inesperado de retas e curvas, começou a se definir. As grandes coberturas em curvas passaram a descer em retas, dando-lhes um aspecto diferente que o problema do empuxo estrutural justificava. Outras vezes, elas se desdobravam nas curvas repetidas e improváveis que a minha imaginação de arquiteto criava. E dentro deste mundo de formas novas e desconhecidas, eu era obrigado a fazer acompanhar o projeto de um texto explicativo. Agora vem o método que ele adotava. Observem, senhores, se já viram coisas assim. Havia necessidade de melhor esclarecer meus projetos, e isso levou-me a um sistema de trabalho muito particular. Ao chegar a uma solução, eu passo a descrevê-la num contexto explicativo. Se ao ler ele me satisfaz, eu inicio os desenhos definitivos. Se ao contrário, os argumentos não me parecem satisfatórios, eu volto à prancheta. É uma espécie de prova dos nove. E na realidade, na maioria dos casos, é lendo os textos que os meus projetos são aprovados. Pouca, muito pouca gente conhece os segredos da arquitetura. Bom, aí ele conta, o Oscar Niemeyer, ele não é mais um exemplo, aliás, da pessoa que aos poucos ele vai se fazendo e se construindo. Ele não tinha nenhum problema em falar de erros, de coisas que não deram certo, de grandes atrapalhadas. Para ele isso é parte da vida. E é parte importante, essencial da caminhada. Por exemplo, o Maracanã. Ele conta que o Maracanã, ele e a equipe dele desenharam, ele tinha ideia, e eles aprofundaram um trecho. Isso que disseram para ele, não aprofunde o trecho aí de jeito nenhum. Não é? Mas ele aprofundou, ele fez tal, e ele estava convencido que o projeto era lindíssimo, e que o projeto contemplava novas maneiras, inclusive, de assistir o futebol. Tudo isso, ele disse, depois estava errado. Ele se enganou completamente. E até o crítico, o arquiteto que acaba vencendo o projeto lá, disse para ele, olha, não ia funcionar por isso, por aquilo. E ele mesmo diz, olhem as palavras dele, o tempo passou. E nós, que éramos assíduos frequentadores de futebol, fomos sentindo o nosso equívoco. Não é? Ele diz que até um dia ele disse que num jantar lá com Getúlio Vargas, e o pessoal disseram para ele, olha, o teu projeto que era bom, se eu tivesse lá eu teria feito o teu projeto. Ele disse, não, meu projeto não era o melhor. Foi o projeto que fizeram que ganhou, que foi o melhor. O meu projeto tinha erros. E ele disse que isso ele fala, claro que ele sentiu, que ele disse que não era o que ele queria, que ele achava que seria uma outra coisa. Mas tudo isso faz, ao invés de gerar amargura, dor, arrependimento, frustração, dizer que o outro venceu o projeto, que ele, que já tinha um nome, uma reputação, ficou para trás, de forma alguma, de jeito nenhum. Para ele isso era tranquilo, era algo de crescimento existencial. É assim que se aprende também, entre outras coisas. E para ele não havia nenhum problema, não. Não é? Até ele olha, quando ele encontra lá o pessoal do Getúlio, Dr. Niemeyer, se eu tivesse ficado no governo, seu projeto seria escolhido para o Estádio Nacional. Eu sorri, sem falar nada, mas naquele momento por dentro eu senti a vontade de afirmar de novo, o outro era melhor. Essa maneira de ver o mundo, muito além de uma época na qual empresas de arquitetura disputavam cada pedaço, cada projeto. Imaginem o que é um projeto de uma obra como o Maracanã. Não é brinquedo, é algo que decide a vida de uma empresa. Para ele não era assim que essas coisas eram vivenciadas. O mundo era muito grande para você ficar brigando por um projeto como o Maracanã. ou mesmo a sede das Nações Unidas que ele desenhou, foi o projeto dele que venceu. E ele recuou no projeto e fez algo que até hoje tirou uma linda praça que havia lá por conta dos amigos. Disseram para ele, não, faça assim, faça assado. Ele tinha essas coisas amistosas, porque ele olhava para o mundo como os senhores da janela da casa de vocês quando olham para o céu e avistam as estrelas. Se um amigo chegar e disser, por favor, diante dessas estrelas todas que você está vendo, você me dá aquelas 5, 8 que estão ali naquele canto? Eu acho que vocês diriam, claro, pode levar muito mais que essas estrelas, tem tantas aí no céu. Era assim que ele avistava o mundo. Essa era a visão dele para a vida. É isso que parte da generosidade dele. Então, enquanto a maior parte dos escritórios se degladiavam e advogados e processos e gente para cá e para lá para ter uma obra, Oscar Niemeyer estava vivendo outras coisas muito diferentes de crescimento, de amizade, de transcendência para a época dele. Tem uma foto aqui muito bonita que ele colocou na obra, ele com a equipe de arquitetos, quando a sede da ONU foi escolhida, né? O projeto dele que recebe, o projeto dele que foi o escolhido da época. Muito interessante essa parte do texto. Ele conta que o Le Corbusier era um homem, aqui é preciso contextualizar, Le Corbusier era o maior arquiteto que havia, era a referência em arquitetura no mundo, era um homem que a simples presença, ele conta, o próprio Oscar Niemeyer, que quando desceu o avião e ele viu pela primeira vez o Le Corbusier, ele disse que parecia alguém descendo do céu, tamanha era a importância que ele dava. E só que o Le Corbusier com ele era bastante, não era assim muito ameno em várias coisas. Não é? Às vezes era crítico, às vezes dizia para ele mudar uma coisa. Então ele diz assim, ó, seria natural, diante dos fatos que relatei, isso lá nas construções do prédio da ONU, que ele venceu e tal, que eu guardasse uma certa mágoa ao falar de Le Corbusier. Mas isso não ocorre. Lembro, hoje, com o mesmo entusiasmo com que 40 anos atrás nós fomos recebê-lo no aeroporto. Era o arquiteto genial que naquele dia nos parecia descer do céu. Ao contrário, sempre o senti como um ser humano que trazia dentro de si uma mensagem, um canto de beleza que não podia calar. Nada mais tenho a dizer sobre o que ocorreu ao estudarmos o projeto para a sede das Nações Unidas. Mas isso não impede que, ao olhar a foto da obra realizada, eu me sinta um pouco triste. Como faz falta aquela praça das Nações Unidas que eu desenhei? Ele queria uma praça entre aqueles prédios. Sempre o Oscar Niemeyer tinha isso de humanizar, colocar uma praça, colocar um laguinho, colocar algo, né? E por conta do Le Corbusier isso não aconteceu. Mudaram lá o projeto e tal. Mas ele lidava com isso como pessoas com pontos de vista diferentes sobre um termo, sobre um assunto. Era a maneira como ele entendia o mundo. Ele conta de São Paulo, do edifício Copan, lembram? Todo ondulado, aquele edifício que é uma referência. No projeto do Parque do Ibirapuera, ele nos conta também. E ele, essa parte eu separei para vocês. Alguns de vocês que passam por São Paulo, moram em São Paulo, veem o Rio Tietê, não é? Pois o Oscar Niemeyer foi chamado para resolver a questão do Rio Tietê. O que vocês imaginam que um arquiteto como Oscar Niemeyer faria? Tem inclusive o desenho aqui, o desenho que ele fez está aqui, ele anexou ao livro. O que imaginam que alguém como Oscar Niemeyer, diante disso que estamos observando, disso que estamos vendo, faria como proposição? Por exemplo, vocês imaginam que ele faria como proposição cobrir o rio Tietê e deixar que ele fosse subterrâneo e não teria mais rio Tietê? Será que alguém como este que estamos estudando aqui faria algo assim? Ou, ao contrário, procuraria não apenas recuperar o rio, mas devolver o rio às pessoas? É isso que ele fez. É isso que ele fez. Observem o que ele escreveu. Um projeto que me ocupei, outro em São Paulo, foi nos anos 80, e que eu lamento não ter sido realizado, foi a urbanização do rio Tietê, um rio emparedado por duas avenidas. E a minha ideia era afastar uma delas, num percurso de alguns quilômetros, criando uma praia artificial com o rio despoluído. Essa era a proposta. Seria o lugar de lazer, de sol, sossego indispensável àquela cidade, com seus habitantes obrigados a descerem para longe, para as praias litorâneas que lhes faltam. O projeto evoluiu, Jânio Quadros o aprovou, mas aí surgiu Erundina, nosso trabalho foi arquivado e o Tietê continua a correr agora emparedado. Ele conta que, na década de 50, surge a ideia da capital. Olhem como é que foi essa ideia. O Juscelino Kubitschek, que era amigo dele, foi até uma casa que ele projetou uma casa, que era a Casa das Canoas, como ele chamava, e foi lá conversar com ele. E, palavras dele: JK queria construir Brasília, a nova capital do nosso país. E como ocorreu com Pampulha, em Belo Horizonte, desejava minha colaboração. A minha, a de Marco Paulo Rabelo, que como eu acompanhou. Entusiasmado, Juscelino Kubitschek contou-me que pretendia uma cidade moderna, concluindo, empolgado, a mais bela do mundo. Ele disse que para ele era muito complicado essas coisas, porque o Juscelino chegava com essas ideias e já ia falando, e vamos fazer isso, e vamos fazer aquilo, e as crianças terão escolas, e vai ser assim, e essas ideias, ele disse que ele ficava ouvindo, e levava um tempo até conseguir chegar onde o Juscelino já estava todo empolgado lá para frente com as ideias. Na primeira viagem que o Juscelino Kubitschek fez ao local, eu o acompanhei. Lembro o ministro da guerra na época, o general Lott, a me perguntar: os prédios do exército serão modernos ou serão clássicos? E eu respondi a ele: numa guerra, o senhor prefere armas modernas ou armas clássicas? E ele sorriu com simpatia para mim. Foram 3 horas de voo que fizemos, e eu confesso não ter tido boa impressão do lugar. Longe de tudo, e a terra vazia e abandonada. Mas o entusiasmo de Juscelino Kubitschek era tal, e o objetivo de levar o progresso para o interior era tão válido, que acabamos todos com ele concordando. Ele disse que alguns concordavam com o Juscelino pelo próprio entusiasmo dele, nem só depois é que entender com o que estavam concordando e com a dimensão do projeto. Era uma coisa extraordinária. Nunca foi feito, não é? O problema do plano piloto era urgente. Nós organizamos um concurso internacional. Mas, inquieto, Juscelino Kubitschek me ligou: Niemeyer, nós não podemos perder esse tempo. Faz você o plano piloto? Pensando que é o plano piloto de um prédio, ele está falando do plano piloto de uma cidade, a capital do país, no meio do nada na época. Niemeyer recusou, podendo fazer esse projeto, tendo equipe para fazer esse projeto, ele achou que não era assim. Então ele propôs esse concurso internacional, não é? E disse que o Lúcio Costa, o querido amigo dele, uma espécie de professor dele, uma pessoa que ele amava e respeitava, disparadamente foi o vencedor desse concurso, sem, não é? Fez um espetáculo o projeto do Lúcio Costa, mas houve muitas restrições. O pessoal queria dizer: não, vamos fazer, vamos pegar outro projeto, não sei o que e tal, e o Niemeyer defendeu o amigo dele. Disse: não, que isso, foi feito, ele venceu, nós vamos fazer sim. E há fotos aqui deles caminhando por Brasília, porque eles tinham que resolver, ali vai ficar tal prédio, eles caminhando com botas, não é? Pelo terreno, pelos terrenos, os desenhos da época. Ele disse que eles fizeram uma pequena casinha de madeira num lugar nas proximidades das construções para o Juscelino Kubitschek. Então, finais de semana, o que o Juscelino fazia? Ia de avião para Brasília, em construção, que era um canteiro de obras gigantesco, milhares de trabalhadores descendo do Nordeste para ajudar a erguer a cidade. E o Juscelino adorava ficar ali no meio do pessoal, se misturava com os trabalhadores, com os arquitetos, engenheiros, ia para lá, ia para cá, e ficava encantado de ver. Era o programa predileto dele passar lá com eles todo o tempo que ele pudesse. Os prédios, à medida que iam surgindo, né? O Juscelino já amava a cidade antes da cidade existir. Ele conta que outras pessoas que ele conheceu, como Darcy Ribeiro, olhem o que ele fala. Outro período que eu me lembro comovido foi da passagem do Darcy Ribeiro por Brasília e das suas ideias da criação da sua universidade, que com o maior empenho ele conseguiu realizar. Vocês lembram, né, as ideias do Darcy Ribeiro, como ele amava o ensino, como ele queria... Era outro idealista, era muito semelhante a isso tudo. E então, os tempos que para o Niemeyer foram muito difíceis. Alguns imaginam que Oscar Niemeyer era contra os militares, não sei o quê. Ele nunca foi contra militar e contra ninguém, aliás. Ele simplesmente achava que as coisas precisavam ser dialogadas. Esse foi o problema grande que houve. Então ele conta, em 64 eu estava de partida para a Europa, para Paris. Despedi-me do Darcy Ribeiro, que era chefe do gabinete civil da presidência. E ele me dizia eufórico, Oscar, estamos no poder agora. E havia uma certa razão para isso. Era o governo do presidente João Goulart, que caminhava de mãos dadas com as forças mais progressistas do país. Mas foi em Lisboa, 2 meses depois, que no rádio de hotel eu escutei perplexo a notícia de que os militares haviam tomado o poder. Era o golpe militar, que durante 20 anos esteve com o povo brasileiro. Eu ainda permaneci alguns meses na Europa, voltando ao Brasil, onde no dia seguinte à minha chegada, fui levado a um quartel do exército para depor. 2 amigos ficaram a me esperar do lado de fora para saber o que acontecia comigo lá dentro. Mas nada demais. Eram as perguntas de sempre. Cuba, Moscou, etc. Olhe, longe de qualquer crítica fácil, ok? Lembrem, por favor, que quando há conversas de ideologias, é natural que cada parte tome suas medidas que acha corretas, que acham sensatas, não é? Se havia no país um estado de exceção, e os militares, olhem, vocês, vários de vocês têm familiares que são militares, os militares amam esse país. Não é muito fácil essa crítica, fizeram ditadura, ok, se foi assim, mas não fizeram com isso com a intenção de machucar ninguém, fizeram isso com a intenção de amar, de corrigir. Se as medidas foram, de certa maneira, desastrosas, feriram, magoaram, a esquerda também fez isso. Esquerda, direita, restringir tudo a uma ideologia e culpá-la por todas as coisas, vocês acham filosoficamente defensável? Filosoficamente nós questionamos, tanto direita, esquerda, centro, é nosso papel de filósofos fazer isso. De certa maneira, Oscar Niemeyer entendeu. Ele sabia, poxa, se é um governo militar, ele esteve em Cuba, esteve em Moscou, é natural que eram da extrema esquerda, é natural que ao chegar ao Brasil queiram conversar com ele. Levaram, sentaram com ele e conversaram, não é? E depois ele conta até os diálogos. Olha um dos interrogatórios que ele passou. O policial me indagou: o que vocês comunistas pretendem? Mudar a sociedade. Foi o que eu respondi. Escreve aí, disse o policial ao negrinho que batia a máquina, as minhas declarações. Mudar a sociedade. E esse coitado, disse ele voltando-se para mim, exclamou, vai ser difícil. Ele não via isso como o retrato terrível das coisas, mas como uma conversa, sabe? Em muitos lugares onde a esquerda esteve no poder, também o pessoal de direita foi entrevistado quase com as mesmas palavras e da mesma forma. O que o entristecia muito era, sim, aí sim, a restrição da opinião, do direito de ir e vir, não é? De prisões, de pessoas que eram machucadas, isso sim, ele não concordava de forma alguma, não é? E independente de direita, de esquerda. No caminho, ele disse, o que existe além da miséria, do desemprego e da violência, escreveu Niemeyer, e é o que mais me perturba, é a pressão que o governo, como o governo norte-americano, exerce, não apenas em países da América Latina, mas também todos aqueles que com isso se revoltam. Eu passei 20 anos sem conseguir visto para os Estados Unidos. Ele até conta um episódio que ele estava na Itália e ele queria ir para os Estados Unidos e a menina disse, não, da embaixada, não, nós não vamos lhe dar, não, visto. Ele disse, mas isso é uma questão pessoal? Ela disse, é sim, é uma questão pessoal. E ele disse que saiu do escritório feliz, caminhando pelas ruas de Roma. Ele disse que ficou contente, porque ele disse, pá, tudo bem, se é uma questão pessoal, é uma discordância de ideias, eles não concordam com a minha ideia, eu também não concordo com a deles, está tudo bem. Mas ele disse que ele precisou ir embora do Brasil, porque a situação aqui, para ele, ficou cada vez mais difícil. Ele disse que os projetos dele não eram mais aprovados, não queriam mais saber, ele não tinha mais como trabalhar, que era o que ele amava fazer. Então, vários lugares do mundo convidavam. Em Paris ele montou um belíssimo escritório e passou a construir, fez o Partido Comunista, a sede do Partido Comunista Francês, ele que fez, construção dele. E na França ele teve momentos muito bonitos, ele fez amigos queridos para uma vida inteira, ele descreve convivência dele, as coisas que ele viveu, sempre o Le Corbusier por perto, dialogando, muito, quase sempre criando problema para ele, objetando coisas, mas essa era a maneira como eles se relacionavam, né? Como ele era muito amoroso e fraterno com o Le Corbusier, eles não chegavam a brigar, mas geralmente Le Corbusier botava pimenta ali nas coisas que ele estava fazendo. Ele conta de uma capelinha que ele fez e ele fala que para ele fazer uma imensa catedral como a de Brasília ou uma capelinha, para ele o amor e o cuidado eram os mesmos. Observem as palavras dele. Talvez vocês se espantem, mas ao desenhar aquela capelinha que eu falei há pouco, eu fiz com o mesmo cuidado com que eu elaborei os grandes projetos que me chegavam às mãos. Preocupava-me a sua boa integração com jardins, com a velha residência existente, a pintura cor-de-rosa das paredes. Enfim, os senhores dirão, talvez, o que estamos vendo mostra alguém que ultrapassa suas bases categoriais? E eu lhes pergunto, o que acham? O que acham? Vejam o testemunho de uma vida numa época muito difícil, muito conturbada. Páginas difíceis da história do nosso país foram vividas. Não é? Páginas, uma época de grande truculência, de guerras de ideologias, cada uma defendendo um lado com muita força, às vezes com instrumentos muito pesados. E em tudo isso, ele pela forma como ele era, pela maneira como ele entendia o mundo, ele sofria, ele chorava, ele recuava, mas ele procurava ir além de tudo isso. Não olhava para uma pessoa como quem diz, você é de direita, você é de esquerda, você é daqui, você é de ali. Ele procurava compreender o ser humano, compreender a existência e ir para além dela, abrindo espaços, abrindo caminho, construindo. Até mesmo quando fazia zoológicos, ele foi convidado uma vez para fazer o projeto de um zoológico num dos países árabes. Aliás, é muito bonito como ele conta o amor que ele tinha pela comunidade árabe, pela sociedade, como ele admirava os dias tão bons que ele passou no Líbano. Ele conta quando foi convidado para fazer, num dos países árabes, um zoológico. Ele diz assim: o zoológico, a minha ideia principal era, aliás, o que vocês imaginam que alguém como Niemeyer faria como um zoológico? Um monte de grades, animais presos como se tivessem feito um crime? Assim, vocês acham que ele trataria? Não, não é. Nessa altura vocês já sabem como funcionava a estrutura de pensamento dele. Olhem a ideia do zoológico de Oscar Niemeyer. A minha ideia principal era manter os animais não encarcerados, mas livres. Livres como a natureza os criou. A visita seria feita por uma passarela, suspensas sob pilotes. O passeio começaria com os visitantes a olharem do alto a grande área onde ficariam os bichos soltos, livres pela terra. Depois, caminhando no imenso viveiro, seriam os pássaros mais variados a voarem ao redor deles. E por fim, mergulhando numa enorme piscina, seria o mundo das águas, os peixes do mar, a convidá-los para conhecer melhor. Ou seja, observem como os fatores sistêmicos de construção, de vida, de elementos se esparramam, não é? Ele termina a obra dele contando quando ele retorna ao Brasil. Ele tinha muita saudade do Brasil. E na década de 80, quando surgem Tancredo Neves, eleições diretas, ele sente que ele pode voltar para o país dele, que ele já consegue, e tinha muita saudade. Ele monta o escritório dele em Copacabana, mas ele diz que daí a arquitetura era muito diferente, que ele teve que montar uma equipe grande, a filha dele trabalhando junto com ele, e ele era o único arquiteto já dessa equipe toda. E ele conta dos projetos finais que ele fez, como o Memorial da América Latina. Ele diz: o meu amigo, o governador Orestes Quercia, me confiou, destinava-se a promover uma melhor aproximação entre os povos latino-americanos. O conjunto compreende o Salão dos Atos, uma biblioteca, uma sala de exposição, um auditório e um bloco administrativo. Vocês conhecem o Memorial, né, da América Latina, com aquela mão espalmada, vertendo sangue, uma obra, né, de arquitetura, mas ele mesmo diz que ele já era mais aqui escultor do que arquiteto, ele já não se considerava tanto um arquiteto. Ele fala sobre aquela escultura que ele desenhou, que é um símbolo, né, praticamente do memorial. Ele diz: na praça, a mão aberta que eu desenhei, com 7 metros de altura, o sangue a correr até o punho, aquilo representava a América Latina. É um protesto, é um convite à luta indispensável contra todas as ameaças, as intervenções sucessivas que pesam sobre o nosso continente. Ele falou também dos CIEPs no Rio de Janeiro, que o Darcy Ribeiro queria fazer, que foi extremamente criticado, não é? E ele disse que ele fazia aquilo com muita sensibilidade, que as crianças iam passar o dia delas lá dentro, elas iam ter merenda, elas iam ter escolas. Olhem como ele descreve num trecho: eu lembro que os mais reacionários diziam que os CIEPs eram caros demais, mas não percebiam como as crianças das favelas entravam orgulhosas neles, como se isso constituísse o começo para elas de uma vida melhor. Ele diz que só isso aí já pagava o valor todo daquilo. É inestimável você poder fazer com que as crianças aprendam, tenham seus sonhos, não é? Para ele isso era inestimável. Assim como o sambódromo, ele fala do sambódromo, fala... E ele termina o livro falando profundamente da alma, do coração, não é? Ele diz: não é a primeira vez que eu afirmo, e vale repetir, a minha preocupação de determinada uma estrutura, a arquitetura já está presente, ela deve ser simples, ela deve ser bonita. Não deve usar apoios a serem escondidos pela construção. É a primeira fase da criação, ela é pura, verdadeira, é como se impõe. E ele termina o livro, ele diz que a caminhada dele, não, vocês podem imaginar, não foi fácil. O Oscar Niemeyer passou por muitas questões existenciais. Pensam que o livro deles tem essas perseguições, esses impedimentos, essas coisas? De forma alguma. De forma alguma. O coração dele estava muito nutrido de amor, de transcendência. Não é a ponto de ele mostrar tanto os erros dele, quanto os acertos dele, os tropeços, as tentativas. Esse homem que se construiu para além disso, para além da época dele. Ele diz, as críticas foram generosas a partir de um momento na minha vida e eu passei a me considerar um pequeno escultor. Releio este livro que você tem em mãos e definir meu pensamento sobre arquitetura me parece agora indispensável. É como ele vai terminar a obra dele, nesse parágrafo, falando então sobre o que é para ele a arquitetura. Ele diz, dizer que eu não vejo a minha arquitetura como uma solução ideal, mas modestamente como uma minha arquitetura. Aquela que prefiro mais livre, coberta de curvas, a penetrar corajosamente neste mundo de formas novas que o concreto armado nos oferece. Dizer para mim que para mim cada arquiteto deve ter a sua arquitetura, que a ideia de uma arquitetura ideal, obediente a princípios pré-estabelecidos, isso seria a disseminação da mediocridade, da monotonia, da repetição. Declarar que o mais importante, a meu ver, é a intuição. A intuição que vai descobrindo os segredos da vida, do ser humano tão desprotegido. Para preservar a minha intuição, eu evito ler textos sobre a minha arquitetura. É sozinho a conversar comigo mesmo, debruçado na prancheta, que há mais de 60 anos analiso e elaboro. Não que eu despreze a opinião dos que sobre ela tão bem se manifestam, ao contrário, são muitos os que eu admiro e por isso mesmo eu prefiro não ouvi-los, apesar da leitura ser um hábito meu, diário e permanente. Como me agrada ler um bom romance, um livro sobre a vida, sobre os mistérios do cosmos, desse universo cheio de estrelas, de onde, dizem, nós viemos um dia. Fim da obra Minha Arquitetura, de Oscar Niemeyer. Como se não bastasse todo o desenvolvimento deste homem, ele ainda termina nos dizendo para aqueles que o admiram e querem copiar, ele diz, não façam isso, não é? Façam a sua arquitetura, vão além, construam. Uma belíssima lição, um modo de como ir além de suas bases categoriais, com respeito, com responsabilidade, com alteridade. Vejam que eu poderia ter escolhido um autor, e há muitos, de um período mais brando da nossa história, que facilitasse esse tipo de trabalho. No entanto, eu preferi o Oscar Niemeyer, que estuda, vem de uma família que lhe deu muitas condições e ele perde tudo, tudo. Eles passam por muitas dificuldades financeiras. Ainda por cima, ao estudar, ele vai estudar exatamente quando o mundo entra em convulsão, em 29, a quebradeira geral por todo lado, um horror. Quando se forma, precisando demais de trabalho, não é? Precisava, ele era casado, tinha uma filha pequena, ele precisava se sustentar a família. Ele ainda assim opta por trabalhar com Lúcio Costa, para aprender com um grande arquiteto, um grande humanista, como ele seria. Prefere isso, mesmo tendo dificuldade. Ele confia que que seus valores, seus princípios, suas buscas, que a transcendência do ser humano vem antes de outras coisas. E ergue um mundo belíssimo. Tem amigos com personalidades muito grandes e duras, como Juscelino Kubitschek, né? Le Corbusier, que era quem ele amava muito. E Le Corbusier era, um dia, os dois sentados, eu passei, pulei essa parte do livro por questão de tempo aqui, para a gente poder ver tudo, mas um dia os dois sentadinhos tomando um café, o Le Corbusier na casa dele ficou olhando para ele, e ele disse para ele, o que é que você está olhando? Ele disse, você é uma pessoa generosa. Você é uma pessoa generosa. Foi um dos poucos elogios abertos e diretos que o Le Corbusier fez a ele, porque na maior parte do tempo vivia criticando. E de fato, ele soube ultrapassar isso, soube ultrapassar várias questões, soube compreender que a ditadura militar que houve no nosso país, soube fazer alteridade com isso. E ver que tanto a nossa esquerda quanto a nossa direita se erraram, erraram porque amavam esse país, porque queriam coisas melhores para esse país. Não erraram contra, porque queriam algo... Não, em nenhum dos lados. Cada lado, claro, radicalizou, queria, achava que estava correto, e ele soube compreender isso. E soube ir além disso. Ele tinha amigos de direita e de esquerda, amigos fraternos, não é? E sempre se posicionou quanto a isso, sobre o que ele acreditava, sobre o que ele achava correto. Ele colocava isso, não é? E soube ultrapassar inúmeros elementos de uma época difícil. Uma vida memorável e um exemplo. Um exemplo, não um modelo, por favor, ok? Um exemplo de como algumas pessoas, e para cada um, conforme a historicidade, a estrutura de pensamento será diferente, pode ultrapassar uma época, pode ultrapassar uma base categorial com respeito, com responsabilidade, com amor. Chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Eu vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar considerações, reflexões sobre o que vimos hoje aqui, está bem?